Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Viva! Hoje tenho comigo a Ana São Lopes. Olá, Ana.
Olá, Ruben.
E a Helena Pereira. Olá, Helena.
Olá, viva.
Hoje temos um som, mais uma vez como ontem, do líder da AD, Luís Montenegro.
Pois há outros, ao meu lado, que mudam muitas vezes de opinião. Isso não dá segurança, não dá confiança às pessoas, até para governar. Vamos lá ver. Eu sou candidato a primeiro-ministro e aquilo que é importante que as pessoas saibam é o que é que eu vou fazer como primeiro-ministro. Eu só vou ser primeiro-ministro se ganhar as eleições e eu vou formar um governo com o apoio dos portugueses. Esses é que vão viabilizar o meu governo votando na AD.
Bem, que grande atrapalhada aconteceu ontem com o líder do PS, Pedro Nuno Santos, que se sentiu desobrigado a viabilizar um governo minoritário do PSD, da AD, e que Ana Sá Lopes depois veio desdizer aquilo que tinha dito. O que é que aconteceu na cabeça de Pedro Nuno Santos? Não sei se conhece este título de algum lado.
Conheço o título, tenho alguma dificuldade a interpretar o dia de ontem. Lembro-me o editorial da Helena Pereira, que para mim é a Helena, e os estimados ouvintes que me desculpem. O editorial da Helena Pereira dizia que isto lembrava um bocadinho uma atrapalhada que tinha ficado conhecida nos anos 2004. E é verdade, a palavra atrapalhada, que remonta há 20 anos, durante o governo de Santana Lopes, que foi mais ou menos quando foi cunhada a expressão. O que se passou ontem com o Pedro Nuno Santos é absolutamente inexplicável. E podemos arranjar várias formas de tentar explicar o inexplicável, que começa logo em ele, de facto, ao querer dar a ideia de que viabiliza, o viabiliza é através da, já aqui falámos, através da não aprovação do orçamento. Mas eu fui outra vez ouvir outra vez o debate, confesso que para tentar perceber melhor, e de facto ele não, inclusive não nega que possa vir a negociar o orçamento, o primeiro orçamento. Isso é uma contradição com tudo o que Pedro Nuno Santos defendeu até agora, que sempre disse, apesar de ele dizer, e confesso que tive que ir agora a segunda vez ouvir o debate, mas apesar de Pedro Nuno Santos ter dito que não podiam fazer ali um negócio imediatamente, ele deixou a abertura para negociar o orçamento. Deixou. Isso é indiscutível que deixou.
E hoje, Alexandra Leitão, responsável pelo programa eleitoral, disse hoje, julgo que na Rádio Observador, que a viabilização é deixar passar o governo e dar-lhe uma estabilidade de no mínimo 6 meses, porque depois há a discussão do Orçamento de Estado e sobre isso é outra fase. Ou seja, Alexandre Leitão não quer falar sequer da possibilidade de...
E 6 meses depois dá para dissolver, não é?
Portanto... Essa era a ideologia, ou pelo menos a jurisprudência do pedronismo, era não se aprovam orçamentos do PSD. E agora, de repente, no debate, houve essa introdução dessa nova... E agora, eu acho que Pedro Nuno, quando diz aquilo, é claro que é um tiro no pé, dos maiores tiros no
Esticou-se
pé.
Esticou-se demasiado.
Primeiro, deu a entender, para muitas pessoas ficou daquela decisão, era que se o PSD fosse mais votado, ao contrário de fazer uma maioria de esquerda, se houvesse, ele faria o que António Costa não fez em 2015, que era deixar o partido mais votado governar. António Costa também disse que se não conseguisse fazer a maioria de esquerda, que deixaria o Passos Coelho governar. Mas conseguiu. Pedro Nuno Santos devia ter esclarecido logo ali no debate tudo isto. E o facto de não esclarecer obrigou no dia seguinte a esclarecer, mas se houver maioria de esquerda, ok. Depois, ontem, à meia da tarde, já se sentia desobrigado. Depois já não estava obrigado. Isto é meio atrapalhada destes últimos 2 dias de campanha. E como é possível que ele esteja a dar tiros nos próprios pés?
E deu força a Luís Montenegro, que assim se sentiu desobrigado a responder aos jornalistas sobre se viabilizaria um governo minoritário do PS. E agora a mensagem de Montenegro é: como é que podemos confiar num homem que em 48 horas diz uma coisa, se desdiz e volta a dizer a mesma coisa, Helena Pereira?
Pois, Luís Montenegro adotou aquela estratégia de fuga para a frente. Não saiu muito bem a Pedro Nuno Santos, portanto bora lá bater em Pedro Nuno Santos e com isso continuar a fugir à questão de esclarecer como é que...
O que é que vai fazer?
O PSD fará, se acontecer o mesmo, não é? Não ter uma maioria, porque é assim, já falámos ontem, eu volto a insistir nisto, que para ver se, se fica claro para toda a gente, faz-me confusão Luís Montenegro fugir desta forma, porque é assim, se o próprio Luís Montenegro diz que não faz acordo com o Chega, e se a hipótese de AD somada com a IL ter maioria absoluta é muito diminuta, maioria absoluta, como é que ele conseguirá formar governo? Portanto, é lógico que os próprios apoiantes do PSD, não só os adversários, como as pessoas apoiantes, ou os votantes, por assim dizer, da AD, gostariam de perceber como é que, sem fazer o acordo com o Chega, como é que ele conseguirá governar, não é?
Porque vai haver acordo com o Chega. Mas
pois,
alguém tem dúvidas. E
pois,
é isso que o Pedro Nuno Santos...
Só que ninguém pode dizer.
Não. O problema é
esse. O Pedro
Nuno
Santos gostava de ter dito isto que eu acabei de dizer agora.
Portanto,
estreia-me na cabeça do Pedro Nuno Santos. Mas
e a gravidade disso.
E depois atrapalha-se.
Exato. É que se isso acontece, Luís Montenegro mente duas vezes às pessoas. Que é, mente quando diz que não vai haver acordo nenhum com o Chega e mente quando diz que... por exemplo, se for a segunda força mais votada, nunca iria fazer aquilo que António Costa fez em 2015. Portanto, começámos a semana a achar que isto estava cada vez mais claro e que ainda bem que os políticos desta vez perceberam.
Não está nada claro.
Que têm que explicar às pessoas... Exatamente, isto é tudo um jogo
não
de sombras.
Claro. É um jogo de sombras. Tal como António Costa, eu nisso, António Costa nunca quis dizer que fazia, apesar de dizer que queria quebrar o arco da governação e frases que as pessoas não perceberam, António Costa evitou dizer que podia, quer dizer, houve aquela manchete do Expresso.
Do Expresso,
onde ele dava a entender que podia governar mesmo sem ganhar as eleições. Mas, de facto, aquela ideia de que podia governar com o PCP e com o Bloco nunca foi muito clara na campanha.
E em 2015 era estranho, não é? Nós, nessa campanha, era estranho imaginar que dali podia sair uma governação sustentada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP.
A justificação de António Costa é que avisou. António Costa,
é verdade, mas
se coloca, diz: eu avisei, mas ninguém estava preparado para perceber.
Sim, o mundo não estava preparado para a mudança, principalmente do PCP. A questão foi essa.
Claro.
E depois o Jerónimo de Sousa fala e mesmo assim,
é verdade,
no momento, quase ninguém percebeu.
Não, aquilo
eu
foi,
não percebi,
foi
no momento.
Foi um momento de grande corte epistemológico na política portuguesa, 2015. Eu acho muito difícil que... Não, eu acredito que Montenegro, quando diz que não vai ter o Chega no governo, nem vai ter o Chega numa
essa
coligação...
Essa é outra coisa, desculpa interromper-te, essa é outra coisa que também ainda ninguém perguntou a André Ventura. Era... para a próxima vez, queria ministros no governo, queria até as pastas da segurança interna e da defesa, ou já.
Mas André Ventura não vale a pena perguntar nada a André Ventura.
Não, mas ele recuou em toda a linha. Ele recuou em toda a linha. Ainda ninguém lhe perguntou é porque é que ele mudou de posição. Porquê? Porque já percebeu, é como nos Açores. Nos Açores também queria ir para o governo regional e depois, quando percebeu que afinal o José Manuel Bolieiro não contava com ele, já não precisava sequer de ir para o governo regional.
Claro.
Era só um acordo.
Claro.
Estava-se a fazer
que é
qualquer coisa.
É
e agora é o que está a acontecer. Sim, sim.
Até porque este tipo de partidos, nós sabemos que quando vão para o governo perdem apoiantes e perdem força. A questão aqui é, para eles compensa estar na oposição, porque enquanto estiverem na oposição vão crescendo e vão tendo mensagem política e margem política para crescer. Só isto.
A Ventura não perde nada em negociar uns orçamentos com uma direita que não seja maioritária, quer dizer, maioritária com eles, mas um governo que seja PSD, CDS e L, e Ventura não perde nada em viabilizar os orçamentos fazendo aqueles discursos de não sei como é que sei, o hei de justificar, se não ainda tenho mais um processo, mas...
Não convém.
Mas aqueles discursos de que são completamente inconcebíveis. Ele, Ventura não é para levar a sério. Ele diz hoje uma coisa, diz amanhã outra. Portanto, de facto, é difícil perguntar coisas a Ventura, porque se sabe que o que vem ali é o que lhe interessa às 16 horas do dia 22 e depois no dia seguinte é o que lhe interessa às 17 horas do dia 23. Agora, o mais aborrecido é que os partidos, os chamados partidos do sistema, nos estejam também a mudar de opinião com esta velocidade, e isso favorece Ventura. Isso favorece Ventura.
Olha, um dia ainda vamos fazer aqui uma conversa que se vai chamar Homenagem a Rui Rio. O homem que de pelo menos dizia com as letras todas...
Não sabia.
Se fosse um Chega moderado, não havia problema nenhum de entendimentos.
Podemos fazer isso dia 11 de
daqui
março.
A uns tempos ainda vamos estar no mundo Rui Rio.
Dia 11 de março ainda vamos fazer esse episódio.
Ainda vamos.
Um beijinho, Ana. Um beijinho, Helena.
Beijinho,
até amanhã.
Até amanhã.
Amanhã é o último Soundbite antes da campanha.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.